Então, quem está disposto a orar? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios. Antes, vamos ouvir um pouquinho a palavra que vai respaldar a nossa oração. Aleluia, aleluia. Hoje vai ser caco de cão para todo lado. Aleluia. É caco de demônio que nem presta. 2 Coríntios. Glória a Deus. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 10. Paulo diz no verso 3. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, ou não lutamos segundo a carne, amém? Estamos em um corpo, mas não é o nosso corpo que faz as coisas, né? Estamos num corpo, mas temos algo mais poderoso do que as armas carnais. Aí ele diz no verso 4, porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, e sim poderosas em... Para destruir o quê? Fortalezas. Existem armas em Deus poderosas para destruir fortalezas. O que é fortaleza? Aquele que é forte, não é? Diga, mas as armas de Deus destroem. Aí ele põe uma vírgula e ele diz, anulando nós, sofismas. Quem é nós? Quem é nós? Quem é a igreja de Deus aqui? Amados, existem fortalezas para serem destruídas e Deus tem armas poderosas para isso. E queridos, ele diz que nós é que anulamos o sofisma. O que é sofisma? Eu anotei aqui. Sabe o que é sofisma? É uma artimanha que Satanás usa para trazer as pessoas cativas, presas na mente. Sabe aquilo que o diabo levanta? Não é? Para poder deixar as pessoas presas. E isso, aí aquilo que traz as pessoas presas caracteriza a fortaleza. Você está entendendo isso? Então, sofisma é um falso argumento. É um argumento, mas é falso. É um falso conceito. É uma falsa filosofia. E é também... sabe aquilo que é bom que só, mas é falso? Isso é sofisma. Deixa eu te dar um exemplo. Você sabe, há um tempo atrás se passava uma propaganda de um shampoo, Denorex. Quem sabe qual era? Que dizia assim, Denorex, aí criaram outro shampoo anticaspa, aí o Denorex criou uma propaganda e disse, parece, mas não é. Sofisma é tudo aquilo que parece, mas não é. Só parece. Entende isso? Sabe bijuteria? Você tem bijuterias hoje em dia tão finas, não é? Que se você não for assim muito sensível e não olhar bem direitinho, você pensa que é uma joia? Diga comigo, parece, mas não é. E sabe que tem umas que para enganar mais ainda vem com a capinha de ouro por cima? Folheada. Diga, parece, mas não é. O que é isso? Diga comigo, sofisma. É tudo aquilo que parece verdadeiro. Mas é um engano que Satanás levanta para enganar o povo. E quando ele levanta esse conceito, esse falso argumento, aí simplesmente cria uma fortaleza para manter as pessoas presas. Vocês estão entendendo isso? E hoje a nossa oração vai ser para anular sofisma. Amém. Anulando nós sofisma. Aleluia. Diga, é hoje. É por isso que eu disse que hoje, não é? E aí, amados, existe um versículo aqui em Jeremias, e eu quero que você vá para lá. Jeremias 29. E daqui a pouco eu vou falar de alguns sofismas, né? Antes da gente orar, porque hoje a gente vai ser bem preciso. Sabe um bisturi na mão de um cirurgião plástico? Vai ser hoje. Jeremias 23, 29. Diz assim. Jeremias 23, 29. Aqui é essa arma poderosa que Paulo fala lá. não é? Em 2 Coríntios, ele diz assim: olha, as armas de Deus são poderosas para destruir fortalezas. E a gente anula os sofismas, os enganos do diabo, né? Aí ele diz assim: olha, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiunça a penha. Sabe o que é esmiunçar? Esfarelar. Não é só quebrar, é esfarelar. E a Bíblia está dizendo, é o próprio Deus dizendo, a minha palavra é um martelo que esmiunça, que esfarela a penha. Penha é uma pedra, é uma fortaleza. Então, amado, quais são as armas que Deus tem que são poderosas para anular fortaleza? Quais são as armas que nós temos para quebrar, destruir, esfarelar fortaleza? Diga, a palavra. Amado, sabe uma pedra, quando você pega um martelo e bate nela, ela fica do mesmo jeito? Você dá uma martelada numa pedra, querido, e olha para ela, ela está igualzinha, por fora. Aí você dá outra, ela fica igualzinha, diga comigo, por fora. Aí dá outra, ela é igualzinha, diga, por fora. Mas você sabe que desde a primeira martelada, ela começou a rachar por dentro. Aí chega uma hora que ela está bem bonita por fora e você só dá uma, pá, e ela esfarela. Mas o que esfarelou não foi aquela última, foi desde a primeira. Aí Paulo diz, amado, que a palavra de Deus, ela destrói fortaleza. Aqui está dizendo em Jeremias, o próprio Deus dizendo, a minha palavra esmiunça toda fortaleza e toda penha. Então, às vezes a gente lança a palavra, você lança um versículo na vida de uma pessoa que é bem dura, cheia de engano na mente, cheia de, sabe, o diabo levantou tanta coisa e ela crendo que é verdadeiro, mas é falso o que ela tem na mente. Aí você lança a palavra e ela está lá toda dura. Eu tenho minha religião. Mas, querida, aquela palavra já começou a rachar coisas. Aí você depois lança outra, aí chega aquela, sabe aquela? Que aí vai caco de cão para todo lado. Aleluia. Amém? Então, porque Deus é bom. Então, diga, nós temos uma arma poderosa. E eu vou falar de uns sofismas bem comum que existe, que é para a gente orar hoje. O primeiro deles é aquele sofisma do bom moço. Sabe aquele boa praça? Quem conhece alguém bem bacana, bem legal, que tem uma vida assim de integridade, e você olha e diz assim, só falta Jesus. Olha, fulano com Jesus. E por que que isso é um sofisma, Rosana? Porque, querido, às vezes tem gente que se acha tão camarada, tão bom, tão bom, tão bom, que ele é difícil de evangelizar. Porque ele já é tão bom, ele não mente, ele não adultera, ele paga as contas dele em dia, ele é tão bom que ele acha que não precisa nem de Jesus, de tão bom que é. Aí essa pessoa é difícil até de você evangelizar. Isso é um sofisma na vida dele. Ele acha que a vida dele já está tão certa que ele, como é que pode eu não ir para o céu com a vida certa dessa? Diga, sofisma. Diga, engano. Brabo. Eu sou bom demais. É bem verdade. Deus só pode ter alguma coisa reservada para mim. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu nunca menti, como tem tanta gente que faz. Aí aquela pessoa, amado, o diabo usa essa bondade, entre aspas, para poder criar uma fortaleza na mente dele, para ele achar que nem de Jesus ele precisa. Porque afinal de contas ele é tão bom que ele só pode ser bom porque ele já tem Deus. Diga, que engano. Não é verdade, amado? E aí a gente sabe que nós não somos salvos por obra nenhuma, para boas obras. Nós não somos salvos por boas obras, nós somos salvos para as boas obras. Existe uma diferença bem grande aí, não existe? Aleluia, porque boas obras não salvam ninguém. E, amados, eu quero te dizer, tem um versículo em Isaías, quando a gente ensina justiça, a gente fala muito dele, Isaías 64, verso 6, que diz, não precisa você abrir lá, mas diz que a justiça própria, é, diante de Deus, é como trapos de imundícia. O que é a justiça própria? É aquilo que eu faço para parecer bacana diante de Deus, para me justificar diante de Deus. Mas não é o que eu faço que me justifica diante de Deus, é o que Jesus fez que me justifica. Entende, querido? Então esse negócio de dizer eu sou tão bom que eu já tenho uma... Eu já ouvi, sabe que eu já ouvi uma pessoa dizendo assim? Menina, fulano é tão bom, que já tem um terreninho garantido lá no céu, porque é bom demais. Bondade não compra terreno no céu. Só quem por preço lá, amado, não paga com bondade, só paga com sangue. E o sangue de um só, Jesus. Somente, diga só isso. É simples assim. Amém? Então esse negócio de se achar bom demais é um sofismo. Deixa eu te dizer outro sofisma. E por que, que eu estou dizendo esses? Que é para você ver. Você conhece alguém que é bom que só e que você não consegue nem evangelizar? Porque ele já é bom demais. Então nós vamos orar por ele hoje. Amém. E ele vai ver que a bondade dele não vai levar ele para o céu. É Jesus. Amém? Quer ver outro sofisma? Gabrielismo. Quem lembra daquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela. O que é isso, gabrielismo? É aquela coisa das pessoas se acharem assim, rapaz, pau que nasce torto, morre torto. Eu nasci assim. Isso não me muda não, é meu jeito. É minha personalidade. Ah, mas eu sou assim. Isso é um engano, isso é um sofisma. Você não é assim. Sabe por que você está assim? Porque você ainda não procurou aquele que dá jeito nesse seu assim. Isso é um engano. Aleluia. Aleluia, amém? E às vezes, amado, tem gente que dá tanto trabalho naquele jeito dele, que o diabo quer enganar até você, achando que a pessoa não tem jeito. Mas eu quero lhe dizer, tem jeito. Tem jeito, é um engano. Diga, é um engano. Tem jeito para tudo. A profissão de Jesus, amado, era carpinteiro. Sabe o que é carpinteiro faz? Pega um pau todo troncho e deixa bem retinho. Então, com Jesus não tem essa história. Ah, mas é porque o jeito de fulano é assim. Mas a personalidade de fulano é assim. Mas o jeito dele sempre foi esse. Amado, isso é um engano, isso é um sofisma. Na hora que ele quiser mudar, ele pode mudar. Isso é um engano na mente das pessoas. Até dos próprios crentes dentro da igreja. Ah, eu sou pavio curto. Ah, eu não tenho muita paciência não. Ele não vem pra cima de mim não. Isso é um engano. Você não é assim. Tem jeito. Aleluia. E às vezes o diabo levanta isso, querido, esse engano, para que simplesmente você fique com essa fortaleza. Ah, mas minha família todinha é assim. Todo mundo lá em casa tem pavio curto. Pois alongue. Amém. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém? Amém? E às vezes, amado, as pessoas pensam que não tem jeito porque ainda não encontrou com aquele que dá jeito. Mas na hora que encontra, você não já encontrou com o que dá jeito? Então diga, eu tenho jeito. Porque às vezes o povo está procurando, queridos, resolver a questão da personalidade, não é? Através de um profissional da área de saúde, quem sabe. Não vou fazer uma terapia porque eu vou ficar melhor. Não, amado, procure quem dá jeito. Aleluia. Ah, eu já fiz isso, eu já fiz terapias, eu já fiz yoga, eu já fiz não sei o quê. É porque meu jeito é esse mesmo. Mentira, isso é sofisma. Isso é um engano, isso é uma fortaleza que vai ser quebrada hoje. Aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. E amados, olha, que quando você busca o jeito, aonde a pessoa não pode dar jeito, aí o sofisma aumenta. A fortaleza aumenta e o engano aumenta. Eu gosto muito do que Sâmia diz. Sâmia diz, não coloque band-aid em câncer. Band-aid não é para câncer. Às vezes as pessoas estão todas, amadas, sabe, com um buraco dentro dela desse tamanho. Aí quer ir para um psicólogo, porque eu estou me sentindo tão mal. Isso é colocar band-aid em câncer. Psicólogo não tem o poder de alcançar ninguém por dentro, não. Aleluia. Aleluia! Só tem um que tem. Diga Jesus. Amém, amados? E aí diga comigo, tem jeito. Pense naquela pessoa bem difícil, diga, tem jeito. Sabe por quê, amado? Porque o reino de Deus é feito de ex. No reino de Deus só tem ex-drogado.
Aleluia.
Ex-prostituto. Ex-adúltero. Aleluia. Ex-traficante. E a Bíblia diz que Deus pega e coroa de dupla honra. Aleluia. Amados, qual a dificuldade que Deus tem de pegar uma prostituta e fazer uma mulher honrada na sociedade? Qual a dificuldade que Deus tem de pegar um traficante e transformar num ministro poderoso da palavra? Aleluia. Aleluia. Então eu quero lhe dizer que esse sofismo da Gabriela cai por terra diante da palavra. Deus pode. Amém. Aleluia. Outro sofisma: autopurificação. Você conhece aquela pessoa que diz, agora não, né? Tem, sabe aquelas pessoas que admiram até porque você vem para a igreja e diz, eu acho tão bonito você ler a Bíblia, eu acho tão bonito você, sabe, estar na igreja, você orar. Eu acho tão bonito esses louvores que vocês cantam. Eu acho tão bonito o culto de vocês. Mas sabe, eu ainda não estou pronto. Eu ainda tenho que deixar meu cigarrinho. Eu ainda tenho que deixar minha cervejinha. Aí, quando ele diz isso, ele está querendo se autopurificar, ele sozinho. Não, eu ainda não estou pronto. Certa vez o Divan fez um apelo, não é? Eu não lembro aonde. A senhora quer aceitar Jesus, ela disse, eu ainda não estou pronta. Sofisma, engano, fortaleza. Aleluia, amém. Porque, queridos, quem cai num sofisma desse, nunca na vida ele vem para Jesus. Sabe por quê? Porque ele sozinho nunca vai ficar pronto. Então, o diabo usa isso, engana ele, para trazer ele bem longe do evangelho. Olha o que diz aqui em Mateus, para você ver que sofisma terrível esse. Mateus capítulo 9. Você conhece pessoas desse jeito? Ou você já foi desse jeito? Então, do jeito que teve jeito para você, tem para outra pessoa. Mateus capítulo 9. Diz assim. No verso 10... diz assim, Jesus, não é? E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isto, disse, os sãos não precisam do médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocausto. Pois vim, não vim para chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Amado, se Jesus disse que veio para os que estão doentes e para os pecadores, se uma pessoa quer ficar pronta, não precisa mais dele. Ah, eu ainda não estou pronto, não é? Achando, amado, que vai ficar pronto só. Mas só fica pronto com ele. Porque ele veio exatamente para essas mazelas, para essas peças que não tem jeito, que o povo olha, não dá jeito de nada. Aí Jesus disse, é esse que eu quero. Não, ainda tenho que deixar isso, ainda tenho que deixar aquilo. Deixa eu lhe dizer, sozinho não deixa nunca. Porque se você deixar só, você já tinha deixado. Aleluia. Porque só tem um que pode. Veja Mateus 11, Jesus concluindo isso. Diga, isso é um sofisma. Isso é um engano. Achar que fica pronto sem ele, diga. Nunca vi. Mateus 11, Jesus disse no verso 28. Vinde a mim, todos que estão descansados, aliviados. Não. É para vir quem? E sobrecarregado de quê? De mazela, de pecado, do que não presta. Aí ele diz: venha para mim. Aí o que é que ele vai fazer? Eu te aliviarei. Eu te digo, mas deixa eu te perguntar: você acha que o alívio dessas pessoas está em fazer compra no shopping? Está em vestir uma boa roupa de marca, um bom sapato de marca, uma boa moto e sair desfilando como na alta sociedade de Teresina? Ou em fazer viagens? Não, eu vou me aliviar, eu vou para Miami fazer compra, eu vou para tal canto fazer compra. O alívio, querido, dessas pessoas está nisso. Em beber uma bela de uma cervejão. Tem alívio nisso? Jesus disse que só tem alívio só nele. Aleluia. Aleluia. Agora veja o que ele continua dizendo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e acharei descanso para a vossa alma. O descanso, amado, que nós precisamos estar nele. Quando nós aprendemos com ele, nós descansamos nele. Então só tem descanso nele. Tem gente que está pensando que o descanso está num bom salário. Ah, eu vou estudar bem muito. Sabe, eu preciso passar num concurso público para ter um bom salário, porque eu preciso de um descanso. Sabe que bom salário não dá descanso, porque se desse, amado. Olha, tem pessoas aí que estão dentro de um quarto, que o tapete do quarto dele cobre o pé dele, de tão fofo que é, e ele está numa depressão de torar de faca. Torar mesmo no meio. O que, que isso quer dizer, querido? Que dinheiro não alivia nem dá descanso a ninguém, não. O que dá descanso é ter Jesus. Porque sem uma arruela no bolso, você está descansado. Você está tão feliz, sua conta bancária está cheia. Diga, só tem descanso nele. Então, amado, ele não pede para você pôr sua vida em ordem para vir para ele. Ele simplesmente chama: venha que tem alívio em mim. Aleluia. Amém. Aleluia. Tem alívio nele. E por que que só tem nele? Eu não sei se você já viu, sabe, se você pegar uma árvore e os frutos dela não forem bons, e você arranca todos os frutos, e você arranca todas as folhas, não é? E você começa a aguar e diz assim: vamos ver se na próxima safra dá alguma coisa que preste. Sabe o que vai acontecer? Os mesmos frutos. Por quê? Porque só muda os frutos se alterar a raiz. Porque frutos maus, você lida com a raiz. Então, uma pessoa que está fazendo tudo quanto não presta, amado, deixa eu te dizer, só tem um que tem o poder de ir na raiz. Não é terapia, não é remédio, não é, sabe, amado, não é nada, não é festa. É só tem um que tem o poder de ir lá na raiz e mudar. O nome dele é Jesus. Aleluia. Aí quando ele vai na raiz, os frutos são alterados. É por isso, amado, que você vê uma pessoa toda errada, fazendo tudo quanto não presta. Quando ele chega para o evangelho, você diz: mas fulano mudou demais. Só pode. A raiz foi alterada. Aleluia. Aleluia. Amém, gente. Glória a Deus. Então diga comigo: é só Jesus. Então, quer ver outro sofisma? E eu vou parar nesse, que é para a gente orar. Todo caminho leva a Deus. O que importa é a intenção do coração. Quem já ouviu isso? Somente vocês? Todo caminho, minha irmã, leva a Deus. O que importa é a intenção do nosso coração. A gente pode buscar Deus em qualquer lugar. Deixa eu te dizer, amado, intenção do coração pode levar você aonde você não quer ir. Judivan deu um exemplo aqui domingo, que ele disse que a gente saiu daqui de Teresina com a intenção de ir por Campina e passar em alguns lugares. Como era o nome? Campos Salles, diga, intenção. Mas ele pegou a estrada errada. Aí pegou a estrada errada e foi para outro canto, cheio de boa intenção. Tinha tanta boa intenção no coração de passar em Campos Salles. Foi para outro canto, foi para Petrolina, olha aí. Então pense que intenção leva a Deus no coração. Se você pegar a estrada errada, eu quero lhe dizer, com toda a intenção do coração, você vai parar no inferno. Simples assim. Aleluia. Amados, quantos de vocês já saíram de casa com a intenção de ir para um lugar e não chegaram lá? Ou demoraram que só para chegar, porque aconteceu alguma coisa no meio do caminho e te desviou, você pegou o ônibus errado, ou o trânsito, ou isso ou aquilo. E eu te pergunto, e você não tinha tanta intenção de chegar? Por que você não chegou? Aleluia. Não é a intenção do coração que leva a Deus, é o caminho. E Jesus não é uma das opções, é simplesmente a única. Aleluia. Amém. Amém. Diga, ele é a única. Não tem outra opção. É só ele. Aleluia. Amém. Então, queridos, e eu te digo, olha, naturalmente falando, errar um caminho, retornar e ir para lá de novo, naturalmente falando, você contorna a situação. Agora, espiritualmente falando, é outra história. Porque depois que você for, não tem mais retorno. Aí vai estar num lugar sem retorno, com a intenção do coração deste tamanho. Que pena. Aleluia. Eu te pergunto, amado, nós precisamos orar ou não? Para anular sofismas e fortalezas. Você conhece alguém que diz que todo caminho leva a Deus? Hoje é o dia de orar por ela. Aleluia. Amém. Aleluia. E aquelas pessoas que dizem, mas eu creio em Deus, eu já tenho Jesus. Mas nunca fez uma oração confessando ele, mas eu já tenho. Amados, é a mesma coisa. Sabe quando um casal chega para casar? Vamos supor que Adson vai casar com Fabiana. É uma suposição. Aí eu pergunto, Adson, você aceita Fabiana como sua legítima esposa? E você pergunta, Fabiana, você aceita Adson? Eu pergunto, querido, se não tiver o sim, pode ter feito a festa no salão mais poderoso de Teresina. Pode ter o bolo de encostar no céu. Se não tiver aquela palavrinha, sim, eu aceito, não há aliança, nem tampouco casamento. E a festa está prontinha. Ah, mas eu já, eu sabe, não existe isso de um casal ir e chega lá, e eles estão lá, e chega lá, ele vestido de noiva, ela vestida de noiva, e o pastor não pergunta, o padre não pergunta, eles não dizem nada, não diz a palavra, diga a palavrinha. Diga, eu aceito. Não, não diz, ninguém escuta, não diz diante de ninguém, aí sai de lá, aí o pastor diz, eu os declaro marido e mulher, vocês já viram isso? Ah, pois deixa eu lhe dizer, você não tem o noivo. A Bíblia diz que ele é o noivo. E você não tem ele antes de você dizer, eu aceito. Eita, Eu tenho Jesus desde que eu nasci. Isso é um sofisma, isso é um engano, isso é uma mentira, isso é uma fortaleza do cão. Não tem, não. A Bíblia diz que só tem quando a palavrinha mágica sai da sua boca. Eu aceito. Sim, eu aceito. Aleluia. Aleluia. E hoje nós vamos orar por essas pessoas enganadas. As escamas dos olhos espirituais vão cair. E a luz do Evangelho vai resplandecer. Aleluia. Glória a Deus. Amado, deixa eu te dizer, cuidado com os enganos e com os sofismas de lugares que você vai que fala de Deus. Ah, mas lá fala de Deus. Queridos, eu falei aqui terça-feira passada que existe vários tipos de oração. Há deuses, a Bíblia fala de deuses. E um lugar que fala de Deus não quer dizer que o povo lá é de Deus. Porque, querido, o lugar onde fala de Deus, o Deus verdadeiro, é onde Jesus é aclamado. Jesus, diga Jesus. Diga de novo, Jesus. Esse negócio não é mais lá fala de Deus. Lá lê até a Bíblia. Ah, lá é um lugar tão iluminado. Procura Deus lá. Você vai achar vários deuses lá. Só não o verdadeiro, Jesus. Aleluia. Você vê como o povo é cheio de engano e de sofisma. Mas Paulo disse que existe uma arma poderosa em Deus. Diga a palavra. Quem é que anula os sofismas? Nós. Com a palavra na nossa boca. Anulando nós sofismas. Amém, gente? Então a gente precisa entender, querido. Não é porque todo mundo fala de Deus. Sabe que tem lugar que fala muito de Deus, mas em momento algum cita Jesus? Cita não. Fala de Deus, mas não cita Jesus. E, amada, eu vou te dizer, tem pessoas que têm Buda como Deus, outros têm Maomé, outros têm Allan Kardec, outros têm até Chico Xavier. Outros têm vaca, outros têm rato. Tem vários tipos de Deus. Então o povo fala de Deus, 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 Deus. Eu quero saber aonde fala de Jesus. Amém. Que é o único Deus verdadeiro. Amém. Aleluia. Rossana, lá eles leem a Bíblia. O diabo conhece a Bíblia todinha. E a Bíblia diz que ele não só conhece, como ele crê e treme. Parece que ele tem muito mais reverência do que alguns. Diga, não se engane. Aleluia. E, queridos, a gente precisa entender que esses lugares, sabe, eu ouvi uma pessoa contando uma história que tinha uma pessoa que estava cheia de cão, de diabo, de demônio. E aí se levantou um pai de chiqueiro, esse povo que faz serviços, né? E disse assim, eu vou lá. Agora um demônio expulsando o outro. Entendeu? E quando ele chegou lá, depois que ele fez lá as coisas dele pela mulher, porque tem gente que quer assim, mistura, né? Eu vou já falar disso, de umas misturas que existem por aí. Aí o homem foi e disse assim, o endemoniado que foi expulsar o demônio. Diz assim, eu já fiz a minha parte, fiquem com Deus. Aí a inocente da mãe da menina disse assim, aí ele disse assim, fiquem com Deus. Aí ela disse, vai com Jesus. Ele deu um pulo, opa, Jesus não. Você está entendendo? Se você dissesse, vai com Deus, eu até ia. Agora com Jesus não. Porque eu vou com meu Deus. Agora com Jesus é outra história. Fique com Deus. Ele diz, fique com Deus. A mulher disse, pois vá com Jesus. Ele, opa! Jesus não. Aí ele ainda disse, Jesus não. Me manda ir com Deus. Eu tenho o meu, eu vou com ele. Agora Jesus fica. Aleluia. Amém, gente? Então, queridos, tenha muito cuidado em lugares que falam muito assim de Deus, e não fala de Jesus. E tenha cuidado também naqueles lugares que fala de Jesus não como um Deus, mas como um iluminado, como um abençoado, como um grande profeta. Isso também é uma religião enganosa. Amém. Aleluia. Então, nem tudo que parece é. Diga aí para seu irmão, nem tudo que parece é. O mestre, a gente lê a Bíblia lá, lá fala do mestre, do iluminado, do profeta Jesus. E sabe, querido, Jesus é Deus. Amém? E eu quero te dizer mais uma coisa. Não misture Jesus com nada nem com ninguém. Porque Jesus purinho é suficiente. Porque tem gente que crê em Jesus, mas misturando. Aí mistura Jesus com a vela. Diga, isso é um sofisma. Diga, isso é um engano. Porque ele é a luz do mundo. Para que uma luz do mundo precisa de uma vela? Não, mas tem gente que não mistura. Ah, eu creio demais em Jesus. Ah, acendo uma vela. Aí mistura Jesus com promessa. Mistura Jesus com sacrifício. Mistura Jesus com livretos. Mistura Jesus com novena. Mistura Jesus até com o nome de outro homem ou de outra mulher. Deixa eu te dizer, ele sozinho é suficiente. Jesus não precisa de mistura. Para você ver, querido, quanto sofisma, quanto engano tem na mente do povo. E quem é que está por trás disso? Satanás. Para trazer o povo preso no engano. Diga, eu sou livre. Aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade. Obrigada pela animação. Aleluia. Aleluia. Abre sua Bíblia aí em 2 Coríntios. Vamos encerrar. Para a gente destruir essas fortalezas tudinho, esse sofisma tudinho hoje. 2 Coríntios, capítulo 4. No verso 3 ele diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus, olha aqui um Deus, que não é Jesus. Vai com Deus. Aquele macumbeiro queria esse Deus. O Deus deste século, Deus com D minúsculo, franzino, maguinho, coitado. Ô, bichinho fraco. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Amado, Satanás cega o povo. E eles fazem as coisas, amados, porque é uma fortaleza de religião na mente deles, um engano tão grande, que eles pensam que estão certo. Quem é que anula sofisma? O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Cristo, Cristo, o ungido, Jesus Cristo. Então, para que é que ele faz isso? Para Cristo não resplandecer. Então, tem várias coisas que resplandecem, amado. O que é que resplandece? Meio mundo de coisa, menos Jesus. Porque quem faz isso? O diabo, o Deus desse século. Para que Cristo, o qual é a imagem de Deus, agora vá para 1 Timóteo, diga, essa é a parte do diabo. Agora vamos ver qual é a parte de Deus. O que é que o diabo quer? O povo cego, no engano. Mas olha o que é que Deus quer. 1 Timóteo capítulo 2. Aleluia! Ele diz assim no verso 3. 1 Timóteo 2, verso 3. Isso é bom e aceitável diante de Deus. Agora está falando do Deus com D maiúsculo, do verdadeiro. Aí, qual é esse? Diga, nosso Salvador. Diga, esse é o verdadeiro, o meu Salvador. A verdadeira religião é aquele que aclama Jesus como o único e suficiente Salvador, amado. Que não tem nada nem ninguém para misturar ele, nem Joseph Smith, nem Maomé, nem Kardec, nem ninguém. Aleluia. E isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual é o pleno conhecimento da verdade? Verso 5. Porque há um só e um só entre Deus e os... Quem é Ele? Jesus Cristo! Presta atenção, querido. A gente leu que o diabo quer o povo cego. E agora leu que Deus quer o povo com os olhos bem abertos para conhecer plenamente nosso Salvador Jesus Cristo e entender que de Deus só tem Ele. Quem é? Eu pergunto, mas esse impasse, de um lado o diabo quer uma coisa, de outro lado Deus quer, quem vai acabar com esse impasse? Quem vai acabar com esse impasse?
Eita, glória a Deus! Eita, aleluia!
Para que você está vivo aqui? Para esquentar esse banco com sua bunda? Para vir com a Bíblia debaixo do sovaco, sentar aqui e sair, não fazer nada. Hein? Existe um impasse, amado, entre o império das trevas e o império da luz. Deus quer uma coisa e Satanás quer outra. Quem vai acabar com esse impasse se não for a igreja? Anulando a fortaleza na mente do povo de Teresina, do Piauí, destruindo os enganos, o sofisma, através da palavra. Queridos, a gente não está aqui simplesmente para estar concordando. Teresina é uma cidade religiosa, Teresina é uma cidade onde o catolicismo predomina. Ah, porque Teresina é assim mesmo, não é não, isso é um sofisma, isso é um engano. E se for, deixa de ser, porque eu estou aqui e você também. Aleluia. Está na hora da gente se levantar, querido. E anular esses enganos. Quando você encontrar uma pessoa religiosa, é porque eu tenho minha religião, eu fico com a minha, tu fica com a tua. Só tem uma. A verdadeira, aquela que prega que Jesus Cristo é o Cristo e que Ele purinho é suficiente na nossa vida. Aquela que não mistura Ele com nada nem com ninguém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Então, amado, eu vou te dizer uma coisa. Nós temos as armas que são poderosas. Sabe quem tem? Eu e você. E eu pergunto, querido, você vai desistir das pessoas? Porque não tem jeito. Aleluia. Aleluia. Quem tem que anular o engano na vida delas? Amada, para com essas oraçõezinhas medíocres. Ô, Senhor, abençoa fulano. E Deus fica olhando, abençoa com o quê? Qual é o tipo de bênção que você quer? Seja específico. Abençoa como pai, ilumina os olhos do entendimento dele, para ele ver as trevas e a desgraça que ele está. E que só tem o Senhor.
Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Seja específico, querido. Qual é a maior bênção que você pode dar para o povo da sua família que está cego na religião, se não for Jesus e a presença do Espírito Santo dentro deles? Hein? Não tem carro, não tem, sabe, amado, roupa, não tem nada que você possa dar para os seus familiares que estão no engano, se você não se levantar para anular esse engano na vida deles. Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 1. Você conhece alguém que está enganado? Hoje você vai orar por ele. Liga esse negócio aqui, Judivan, pelo amor de Deus. Efésios capítulo 1. Amado, para de concordar com as obras das trevas. Ah, mas papai é assim. Quando você diz ele é assim, amado, você está concordando com o diabo. É o diabo mostrando, ele é assim. Você diz, pois Satanás, eu tenho as armas para transformar ele. Ah, mas mamãe é assim mesmo. Ah, mas meu marido é assim, meu irmão é assim. Sabe, meu irmão, rapaz, eu conheço meu irmão. E eu conheço o mais velho. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Você precisa conhecer mais seu irmão mais velho do que qualquer pessoa da sua família. Porque quando você conhecer mais ele, aí você vai ver que você existe poder nele. Aleluia. 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 Teresina não é mais a mesma. A palavra de Deus já chegou nesse lugar. Teresina não é mais a mesma. Teresina não é mais a mesma. Teresina não é mais a mesma. Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 1. Nós vamos orar especificamente hoje. Aleluia. Aleluia. Existe um poder, amados. Essas armas que Deus deixou para você. Paulo orando, ele diz aqui. Eu não cesso de, capítulo 1 de Efésios, verso 16, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então a gente sabe que isso é a vontade de Deus. E quem concede o espírito? Ele mesmo, amado. Para toda vontade de Deus, ele deixou, querido, um equipamento para as coisas acontecerem. Aleluia. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema riqueza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então seja específico com Deus, se levante. Não faça oração medíocre não, senão eu vou aí lhe saculejar. Levante agora. Levante suas mãos para o céu. Pense em alguém. Pense aí, amado, hoje em alguém que está no engano. Eu quero te dizer, existe uma unção aqui que vai despedaçar todo o jugo de religião, todo o sofismo, todo engano na mente de pessoas que você conhece, vai ser alcançado hoje pela sua oração. Agora, não é uma oração medíocre. É uma oração do povo do fogo, da igreja do Deus vivo. Aleluia. Da palavra de Deus saindo da sua boca. Eu gostaria de pedir que ninguém saísse. O culto não terminou. Vai começar agora.
Amém, amém.
Aleluia.